Fala galera, bem-vindo a mais um Caldeira Cast. Eu sou Thiago Caldeira, ao meu lado Douglas Falsarella.
Fala pessoal.
Ô Douglas, a gente tem um rapaz pequenininho aqui, hein, cara?
Voltando.
Eu falei pro Jefferson hoje, Jefferson, dá uma reforçada nas cadeiras aí, porque senão não vai aguentar o homem não, cara.
A senhora vai passar aqui na porta de vidro.
Galera, o convidado de hoje é um cara super especial. Como a gente falou, ele é um cara bem pequenininho. Ele hoje é comparado com o Big Rain brasileiro e é um futuro aí do bodybuilder. A gente tá com hoje o William.
Salve, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E vamos desenrolar, então. Vamos explanar.
William, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu te enchi o saco, hein, cara?
Rapaz, não foi tanto assim, não. Eu que acabei não vendo algumas mensagens ali. Depois de perto da competição, a gente acaba ficando mais fechado na caverna ali. E acabei passando batido e não confirmando as datas, mas agora deu certo.
Deu certo, né? William, se apresenta pra galera aí. Quem que é o William?
Eu sou William Martins, sou atleta profissional de bodybuilder, né, categoria Open. Sou formado em educação física, hoje não atuo mais na área de personal, mas dei aula por muito tempo. Hoje trabalho com consultoria online e atleta e marido, né? Da minha esposa também.
Que recentemente ficou noivo, né?
É, tem que socializar as coisas, né? Muita pressão, né? Aí... Eu vou apanhar em casa.
E você foi lá pra Itália, hein, cara, fazer isso daí.
É quase que o guarda estragou a surpresa, né? Eu levei a aliança na bolsa ali. E daí na imigração, eles fizeram a revista. A gente foi premiado, né? Não sei se vocês acompanharam.
Eu acompanhei. Ia até perguntar
sobre isso. Então, daí vira assim, ah, vocês são da onde? É do Brasil. Ah, então vem cá. Tiraram tudo da bolsa lá. Aí quando tirou a joia, eu falei assim, falei, moço, vou pedir meu noivado, né? Daí eles abriu, jogou lá. Só que eles estavam olhando a bolsa dela ao mesmo tempo. Ela acabou não vendo ali. Senão ela tinha estragado ali. Tinha já escolhido o lugar, já tava tudo certo. Aliança escondida em casa há semanas. E o cara quase estragou a aliança.
Estraga ali, a surpresa. Cara.
Já pensou, Douglas?
Mas isso é comum mesmo, porque quando eu fui pra Itália, mexeram em todas as minhas bolsas também. Abriram tudo, tinha tudo.
Ah, então não é só por ser bodybuilder, então.
Não.
É às vezes por ser brasileiro, cara. Que eles
então,
já...
eu vi uns boatos que não, eles não gostam muito da gente, mas não sei se é verdade, né?
Inclusive, mesmo não gosta mesmo, viu? Porque o que fizeram com você na Itália lá foi, cara, sacanagem.
Ah, mas depois eles liberaram, né? Eu quase chorei lá, eles se comoveram. Deu certo, deu certo.
Legal. William, conta um pouco da sua história, cara. Como que você conheceu o esporte? Quando você começou no esporte?
Cara, eu conheci o bodybuilding, né? O esporte com 16 anos. Que na academia que eu me matriculei, o dono era fisiculturista, né? Então eu sempre vi ele buscar o filhinho dele no colégio. Tipo, eu vi aquele cara cheio de músculo, mas nem sabia o que que era. Quando eu fui treinar na academia dele, com uns meses lá, ele foi me apresentando. E eu gostei muito, assim, desde lá comecei a estudar, né? Pegava os livros do Valdemar Guimarães dele, do Rodolfo Pérez, uns VHS do Jay Cutler, Ronnie Coleman, que era o que tinha de momento, né? E daí foi indo, foi amadurecendo a ideia, só que é um esporte caro, né? Não tem como você falar que... Uhum. Então, a gente veio de uma família muito humilde e não tinha como eu pensar em competição antes de ter minha profissão, né? Então, primeiro, eu consegui estudar, me formei em educação física, e quando eu tava trabalhando, dando aula já, que daí eu consegui pensar realmente em competir, porque antes era inviável, né? Tinha que ajudar minha mãe, com as contas de casa e tudo mais. Então, eu consegui estrear só com 23 anos. Sim. Mesmo querendo desde muito antes, mas não era viável, né? Pra minha realidade. E daí, estreiei com 23, gostei muito e estamos aí até hoje.
Alguém te fez uma proposta na época?
De patrocínio?
Não, pra competir, porque quem que explorou essa genética toda aí? Falou, ó, você leva jeito, hein, cara?
Então, foi esse meu amigo ali, né? O dono da academia.
Dono da academia.
Só que ele veio a falecer quando eu tinha 18, eu acho, ou quase 18. Ele pegou meningite e morreu de meningite. Mas depois dali, não era igual hoje, né? Só ia no YouTube, viu? Não existia isso.
Sim.
Então eu lembrava que tinha um amigo dele, que era o Henrique Dugin, de Blumenau, que ele falava assim, pô, aquele cara é grande, sempre compete comigo. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu lembrava desse cara, mas não conhecia também. Deixei ele no... Na época era Orkut. Era Orkut,
cara.
Faz tempo, velho. Deixei ele no Orkut lá, mandei uma mensagem se ele fazia trabalho de coach. Só que eu já era grande. Eu tinha recém feito meu primeiro ciclo. Tinha 22 anos. Então eu já tava com 115 quilos, 117. Hein? Daí eu falei, ah, queria contratar você pra trabalhar. Dele, ah, faço. Mas tem que vir aqui falar pessoalmente. Tipo assim, tudo...
Era muito tabu as coisas,
tudo, né? Tudo umas escuras, assim, né? Daí fui até Blumenau.
Antigamente era muito assim, né?
É. Daí paguei ele em dinheiro. Daí começamos, né? Mandava uns e-mails, negócio tudo meio receoso, assim. E... Mas aí fui explorando, assim. Daí eu estreiei, faltava 9 semanas pro campeonato, quando eu comecei a trabalhar com ele. Era um estreante e estadual junto da NABA, lá em Curitiba. Daí eu ganhei o overall daquele campeonato. Então eu falei, pô, acho que eu levo jeito, né?
Foi no primeiro campeonato? Já levou o overall?
Isso. E daí, o campeão overall daquele campeonato ganhava vaga direto pro brasileiro. Sem passar por alguma outra classificatória. Daí eu fui pro brasileiro. Daí eu fui pro brasileiro, tinha um 18, carinha. Na época, a NABA tava muito em alta. Tava você muito forte.
Era NABA, então?
Era NABA. NABA. Tava muito forte naquela época. E, pô, eu lembro que fazendo a fila, eu escutava os caras falar assim, ah, pô, tive que fazer 6 estadual pra conseguir a minha primeira vaga pro brasileiro. O outro, pô, já é meu 5º brasileiro. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, né, maluco? E acabei ficando em segundo.
Legal.
Então, eu falei, não, agora eu tenho certeza que eu levo jeito, né? Porque eu falei, ah, às vezes o estreante estadual ali foi sorte, né? Mas é o brasileiro, daí já você vê que o nível é mais hard, né? Sim. E daí foi indo, cara, daí... Também, né, nasceu a paixão, acendeu a chama ali e nunca mais pensei em parar ou desistir.
Legal, cara. A primeira vez que eu conheci você, William, na verdade já via seus vídeos, mas pessoalmente, foi no Arnold de 2019, se eu não me engano, que foi você e o Thiago Lins, que foi a disputa do overall da noite. Não, desculpa, foi o... O atleta do Adam, que era o
James Bond, não foi? Que ganhou o overall?
Foi, James,
foi, né?
O overall. Aquele overall era seu, cara.
Não, eu perdi a categoria,
você,
né?
Perdeu a categoria pra ele? Pro James? Cara, quando eu vi você entrando no palco, eu falei, mano, esse cara é muito grande, velho. Aquele overall foi pesado, hein? Demais, cara.
Aí, como eu não ganhei a categoria, eu acabei nem vendo quem que tava ali na briga pelo
overall.
Pelo overall. Eu não me recordo direito. Mas foi legal aquele ano. Eu teve algumas brigas com o James, né? Eu tive uma no Muscle Contest National 2018 também. Sim. Ele também foi, ele ganhou e fiquei em segundo. Aí fomos trocando aí, né? Tava morando em Portugal uma época aí, agora eu não sei se ele tá no Brasil de novo ou não. Mas a última vez que eu soube, ele tava morando por lá.
Quando eu vi, quando você começou a ficar mais em evidência, assim, em alguns vídeos no YouTube, o pessoal começou a fazer a comparação que você era o Jay Cutler brasileiro. Uhum. Então, onde surgiu essa história aí?
Cara, eu acho que pelo olho claro, né, o penteado, tudo. É. Mas quem começou com isso, não sei te dizer, velho. Não lembro, assim. Bem provável que tenha sido o Renato. É coisa dele isso, né? De criar esses personagens, esse personagem, né?
Que acaba marcando, né? Pra pessoa fica, né? Faz a comparação.
Você faz a analogia, né? Não, eu não lembro ao certo, mas é bem provável que tenha sido ele.
Legal. Você falou uma coisa bem legal, cara. Você falou que o primeiro ciclo seu foi aos 22 anos de idade?
Isso.
O Nescau veio aqui e falou que também ele ficou muito tempo sem ciclar. E ele tentou aproveitar o máximo a genética dele, né? Pra depois estar fazendo. E o seu do mesmo jeito, com 22 anos de idade e com 23 você foi competir?
Isso, isso.
Ou seja, um ano praticamente, e você já ganhou a vaga pro brasileiro.
É, eu fiz um ciclozinho de off ali, de deck dura, daí já emendei a preparação. Meu segundo ciclo foi pra preparar.
Já pro campeonato você ganhou o overall.
Isso. Mas eu não queria explorar a genética, não, que eu não tinha condição, senão, por mim, eu já tinha descido cacete antes já.
Mas era,
era difícil, cara, conseguir, pelo menos em Jaraguá, mesmo que era muito pequeno, assim. Eu lembro que na época, Velho, o Green vendia uma receita falsificada do médico lá, que era tudo mesmo médico, número, né? Sabe? Carimbado ali, você comprava na farmácia, mas assim, ninguém. Você não tinha um lábio, um negócio. Tipo, era um negócio muito difícil de conseguir. Mas daí depois você vai conhecendo as pessoas certas, você vai.
Né? Você não acha que isso foi um diferencial para você explorar o máximo possível a sua genética? E depois que você fez, foi o boom, igual o Nescau falou?
Cara, tem os dois lados, né? Tipo, é bom, só que, por exemplo, vamos usar como exemplo o Zanca.
Sim.
O Zanca com 24 tava pegando a vaga no Olímpia, porque ele começou a harmonizar com 16. Então, esse tempo, né? Não tem como comparar, né? É igual você correr de mesma corrida de... Isso, exatamente. Só que, claro, né? Assim, tem coisas que... Você vai ter uma resposta maior a longo prazo, né? Tem os prós e os contras, mas por mim eu teria começado antes.
Você tem que idade?
Eu tenho 33 agora.
33, então. Você estava falando quando você começou, eu acho que a única coisa que tinha de informação acessível, que todo mundo podia saber alguma coisa sobre isso, era aquele livro do Valdemar Guimarães. Não tinha ninguém que falava nada sobre isso. Né?
Guerra Metabólica?
Guerra metabólica.
É. Era esses aí. É isso.
Além do anabolismo.
Tinha as três versões lá, né? Era isso aí, cara, que
não
tinha maior.
Não tinha mais nada. Não tinha YouTube, não tinha nada de informação. Então,
é engraçado que era o que ele falou mesmo, por exemplo. Era trancado em sete chaves.
Era.
Né? Você tinha que ir nas academias e ficar lá o dia inteiro para colher informações. Perguntei sobre a NABA porque a minha criação foi com o Eugênio Pukopowski. Ou seja, a gente ia lá...
Ele era o presidente.
Ele era o presidente. Foi o Eugênio que trouxe a FBB aqui pro Brasil, inclusive, cara. E a gente ia lá pra Espartaco, em Santo Amaro. E, cara, eu tinha que ficar o dia inteiro lá pra poder colher algumas informações. E os caras não soltavam tudo de uma vez, não, cara. Era sete chaves tudo isso aí.
Até mesmo sobre treino, né? Sim. Não tinha... Também, o de treino você via daí fazer os cursos do Valdemar. Então, acho que ele foi um divisor de águas de conhecimento pra gente, né, na época.
Hoje em
assim,
dia
né?
Tem muita informação, mas até há sei lá, 10, 12 anos atrás, não tinha informação nenhuma, na verdade. E era o que você falou mesmo, assim, se você fosse comprar alguma coisa, tinha que pagar em dinheiro, o cara não queria nem que depositasse na conta, não sei o que, era uma...
Pra mandar alguma coisa, não botava nome, mandava um negócio... Muito estranho,
velho. Ô, Ilha, duas semanas atrás, cara, eu senti saudade de você lá no palco lá do Mosca Trust Pira, né?
Ah, o Fit Pira.
Fit Pira. E, cara, eu queria saber o que aconteceu, que você não foi, velho.
Então, bastante gente questiona e aborda isso. Eu comecei a preparação desse ano dos campeonatos dia 3 de janeiro. Tá. Comecei as dores de quadril, joelho, essas dores lesivas desde março. Então, desde março, eu tô camuflando essa lesão para continuar treinando, fazendo preparação, prolongando isso. Só que chega uma hora que não tem mais para onde você correr.
Sim.
Né? Tipo assim, passava um campeonato, mandava uns NPP, uns anti-inflamatórios, mandava tudo que tinha, aí camuflava a dor por algumas semanas, quando voltava mais três forte. Vezes pior. Então, o que aconteceu? Já no início da preparação, eu machuquei um pouquinho o joelho fazendo um agachamento hack lá em Curitiba. Isso já foi se agravando também. Então, na época, eu só conseguia fazer esteira bem devagar, porque a bike dava muito atrito ali na patela e o elíptico também. De fazer muita esteira, começou a zoar meu quadril, por causa do impacto ali que dava. Sim. Então, como eu já aliviava o joelho, eu dava um impacto maior. Uma perna mais esticada foi pro quadril. Quando o quadril inflamou muito, eu fui pro elíptico. Que daí o joelho tinha dado uma melhorada. Com o passar do tempo, o elíptico também começou a doer muito. Daí eu fui pra bike. Eu ficava bike, elíptico. Quando eu competi lá na Itália, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não conseguia mais fazer nenhum deles. E daí, assim, desidratação, você zero estradiol por muito tempo. Então, quando você tá ali ainda perto de competir, você tá muito adrenérgico, né? Você tá naquela pilha. Então parece que quando baixa, você descarrega tudo. Eu tava mancando pra andar em casa, assim. Minha esposa viu, tipo assim, vamos começar a preparação. Subi na bike, 30 minutos. Conseguia fazer 10 e não aguentava, tipo. Não aguentava de dor. Aí tentava fazer 3 etapas de 10 minutos.
Sim.
Aí eu falei, meu... Aí fui falar com o meu médico, né? Expliquei pra ele tudo. Eu tava com um ponto de osso na patela, que ele falou que é... Quando tá uma inflamação muito severa, começa a calcificar. Eu falei assim, velho, você tem 33 anos. Você vai continuar com isso, vai calcificar, vai ter que fazer raspagem. Eu falei assim, ah, se fosse o Olímpia, daqui 3 semanas, a gente dava um jeito. Eu falei, eu botava ácido, fazia qualquer coisa pra você. Só que você vai... Aí no Fitpira, vamos supor que você ganha a vaga. Pô, massa, né? O que você vai fazer com 5 semanas até o Olímpia? Falou assim, você tem 33 anos, tem uma carreira pela frente. Tem show classificatório vários por ano. Falou assim, eu como médico não posso falar pra você aí porque é incoerente. Ele falou, eu tô te tratando desde março. Sim. E a gente tá tentando camuflar isso, mas... Falou assim, cara, agora é hora de você pensar com a razão, né? Deixar um pouquinho a emoção de lado e fazer o certo, cara. Foi bem duro, né? Porque por mais que é uma condição... fisiológico, que você não aceite, parece que fica com um sentimento de desistência, né? E foi por isso, cara, realmente, né? Eu pretendia fazer o show da Itália. Se eu não ganhasse, eu já faria o Fitpira de qualquer forma. Sim. Se eu ganhasse, daí não, né? Daí, claro, você foca no Olímpico, que seria o show maior, né? Sim. Só que aí, realmente, quando chegou aqui, eu não tinha mais condição. Não sei se realmente pela descarga ali toda, assim, quando parou aqui que, pô, ele tava uma semana sem treinar, já era pra ter melhorado um pouco as dores.
Sim,
sim. Eu andava, eu tava mancando, daí tipo...
Acho que depois passou adrenalina, né, cara?
É o que eu imagino, porque parecia que antes não tava tão acentuada, sim, a dor.
É porque eu acho que tá no foco, e a cabeça e a adrenalina tá, né? Aí a hora que para tudo, aí você começa, acho que, né, sentir e tudo mais.
É. Eu senti saudade, eu falo porque todo respeito o Lê, que foi o campeão do Fitpira, mas eu acredito que essa vaga do Olímpia era sua, né? E eu falei com o Pacho e perguntei isso pro Pacho no programa. Eu falei, não era melhor ter deixado de ir pra Itália pra competir o Fitpira? E ele respondeu o que você falou que não imaginava que ia acontecer exatamente isso.
E também tem a questão assim, isso se você conversar com qualquer atleta profissional, eles vão te falar a mesma coisa. Você tem que fazer uma carreira dentro da liga profissional. Tanto, até conversei com o Henrique Hoffman, que tava naquele show da Itália, ele era da 212. Ele competiu bastante tempo, ele ficou 2 anos sem competir. Eu já acompanhava ele, né? Eu falei, agora você vai pro Olímpia, né? E tal. Ele falou assim, não, cara, eu tenho que construir o meu nome dentro da Open agora. Não adianta eu pegar e chegar do nada lá no Olímpia. Assim, você sabe como é que é. Assim, você tem que... Assim, tem categorias que você pode chegar lá, vamos supor,
Entendi.
Vou dar o exemplo do Ramon. Você chegou lá e, caralho, já é um prodígio. Mas na Open não, é muito raro acontecer isso.
Sim. Tá muito parelho.
Sempre quando começa lá de trás, né? Sim. Então é um processo um pouco mais a longo prazo. Então uma das propostas, quando eu vim pra probiótica também, era de construir meu nome lá fora, né? Como eu já havia feito no ano anterior, competindo lá. Então, pro atleta é importante ter outros feedbacks. Porque no Brasil são sempre os mesmos árbitros. Então, você pega um feedback de outro, você vai, vai moldando, né? Pra tentar ser o mais assertivo possível. Porque você pega só um feedback, mas às vezes é outro lá fora. Não é eles que são o central do Olímpia. Então, nem sempre é a mesma, né? Então, até que o feedback foi bem diferente dos que eu já recebia por aqui.
Totalmente diferente. Eu falei isso a respeito do Felipe Franco, né? Porque até pouco tempo atrás, para conseguir uma vaga para o Olímpia, assim como ele conseguiu das outras vezes, nos Estados Unidos, aí você competia um campeonato, não ganhava vaga. Ia para outro campeonato e sempre pegando um feedback diferente de cada árbitro.
Uhum.
Agora a gente consegue ir para um Olímpia competindo aqui no nosso país, né? Só que fica muito refém dos árbitros daqui. Exatamente.
Exato.
Isso.
Eu acho, e é também aquela questão que a gente já conversou aqui, a gente já conversou algumas vezes aqui no podcast, que assim... Os árbitros não sabem quem você é.
Uhum.
Quando começa a ver você nos eventos, aí aquele cara tava lá, daquele pra esse já melhorou. E aí começa a ser notado e assim, agora ainda mais quando no Olímpia, por exemplo, que tá todo mundo muito parelha e os árbitros, queiram ou não queira, já tem alguns atletas na cabeça.
Sempre,
né?
Tem.
Então acho que isso vai, né, essa questão de construir mesmo a carreira. Vai sendo notado, né? Quem não é visto não é lembrado.
É, você pode ver, por exemplo, o Rafa, né? Ele estreou em 2017 na Liga Profissional no São Marino Pro. logo em 2018, mesmo sendo recente, ele fez uma temporada de 5 ou 6 shows lá fora para construir o nome. Mesmo sem ele ter ganho nenhum pro show, até na época, todo mundo já conhecia quem era o Rafa. Ele entrava nos shows e todo mundo, pô, esse é o Rafa. Claro que ele tem uma linha marcante, né? Isso ajuda muito a ele ser lembrado. Mas é isso. O atleta precisa construir esse nome dentro da liga profissional, né?
Sim.
Então foi uma das ideias a gente ter ido lá fora também, né? Até mesmo por eu ter ido muito bem no Portugal Pro. E realmente, cara, tirando o Rolling, os outros atletas ali, eu tava muito convicto que eu poderia estar brigando com ele ali no... Acho que
todos nós estávamos convictos, não
é
só você.
Até hoje não entendo bem certo o que aconteceu ali, foi estranho, mas coincidentemente todos os 4 atletas que estavam ali tinham acabado de competir no Arnold Reino Unido, que era o mesmo árbitro do show anterior. Então ele só chamou aqueles 4 que tinham recém competido pro primeiro call out e o resto ficou de resto ali. Mas você vê como é engraçado, né? O cara que foi em sexto, que é o Ian Derek, uma coisa assim, sei lá, ficou em segundo no outro show atrás do Chris lá.
Sim.
Então tipo, naquele show ali ele foi em sexto. Não tava nem melhor, daí ele ficou em segundo na frente de todos os outros que tinham ficado na frente dele naquele show da Itália. Então assim, inverteu todas as colocações, e tipo, de uma semana pra outra. E o cara que ficou em nono no show comigo tinha acabado de ficar em segundo.
Sim.
Então, pô, o cara acabou de ficar em segundo, vai lá e fica em nono, último. Tipo, então assim, não tem como falar que não tem, não vou dizer preferências, mas critérios diferentes conforme o árbitro, né?
Ah, tem.
A gente tem um exemplo do Zancanelli. Porque o Zancanelli competiu na Europa Pro, que ele foi.
Europa.
E, na verdade, o pessoal falou que ele ficou em um dos últimos, né? Porque depois do 18º não conta mais.
Isso, fica igual,
então,
né?
Então fica todo mundo igual. E aí, qual que foi o feedback que todo mundo teve aqui? Ele precisa ser visto. Ele precisa ser visto. Então ele foi para ser visto, e no próximo ele já ganhou a vaga. Uhum. Então foi um baita de um contrassenso, como o cara precisa ser visto e já levou a vaga, né?
Uhum.
E você, eu não vejo um atleta pesado do Brasil igual você, cara. Por exemplo, a gente tem o Brandão, que é o que você acabou de falar, ele tem a linha dele. A gente vê o Nescau vindo agora, que o Nescau é um atleta que eu vejo que é bem consciente de tudo. Agora, igual você, assim, volumoso, é o único atleta brasileiro, cara, que a gente vê com esperança de poder ir lá e poder estar tá brigando com os caras lá fora.
Obrigado, feliz de ouvir isso aí.
É um atleta, assim, que a gente fala como Big Rain, né? Uhum. Pô, falta só cortar. Pô, falta só cortar. Agora conseguiu acertar, levou.
Levou,
é. A mesma coisa você, cara. Quem tem volume igual você, William?
Eu lembro que eu vi um vídeo seu, acho que deve ter um ano e pouco, do coach Rubens, falando alguma coisa, falando que ele precisa aumentar a dorsal e tal, não sei o quê. Em um ano, já deu uma boa diferença. Então, assim, você vê a evolução, né? Isso que é legal, né?
Eu percebo que eu, de certa forma, estava fazendo um trabalho contra a minha natureza. Porque eu tenho foto aqui do meu primeiro campeonato, tá? E eu tenho as medidas também. Então, assim, não dá pra falar assim, é achismo, né? São números. A minha cintura no primeiro campeonato, 2013, 2014, cara, hoje eu tenho 2 centímetros a mais. Só que eu tenho 20 quilos a mais no palco.
Tem no YouTube?
Não tem. Um amigo meu mandou esses dias aqui pra mim. Então, assim, não é assim, meu Deus, como é que eu vou diminuir a cintura se eu já tinha essa cintura?
Tá.
Eu tenho que crescer o resto.
Sim.
Eu tenho que criar uma ilusão de resto. Só que o que eu tava tentando forçar era um trabalho de tentar diminuir a cintura, ficar restrito, e isso me impossibilita, né? De aumentar,
o volume, né?
Aumentar o resto. Quando eu tava mudando agora de coach, eu tava conversando com o Matt Jensen e com o Chad Nichols, né? O Matt falou de cara, ele falou assim, velho, esquece. Você precisa botar muita perna, que ninguém mais vai reparar que é a tua dorsal. Assim, você é todo grande, é todo enorme. Mas pro que você precisa de muito mais perna. Até que ele falou assim, se for trabalhar comigo, preciso de um ano de off, pelo menos, com você. Tipo, curto e grosso, assim. Quase fechei com ele, se eu não fechei porque o Chad é mais peculiar, né? Fiquei mais ali.
E qual foi o feedback dele pra você?
Mesma coisa, cara, mesma coisa. Ele falou assim que fazia tempo que ele não pegava um atleta com uma estrutura freakness, né? Pra ser trabalhada. Ele falou assim. Então, é porque realmente, tipo, 140 quilos só com texto, caramba, igual eu tava agora. É difícil quem segura isso só com texto, largados, comendo meia boca. Sim. Então, é o que a gente vai fazer, sabe? A gente vai trabalhar em cima da minha estrutura. Então, a gente tava conversando com o Sardinha, até não, nem sabia disso. Ele comentou que teve um ano que também pilharam o Coleman com relação a isso, da cintura dele. Eles baixaram 30, 40 pounds de um ano pro outro e ele quase perdeu o Olympia. Daí eles falaram assim, não esquece essa porra aí. Vou voltar pro back to the basics. Voltaram a fazer o que sempre faziam. Aí no outro ano ele voltou com 50 pounds a mais. Que daí foi o ano que ele tava no auge, que voltou não sei quantos quilos a mais. Então é isso, cara. Eu percebo que tava muito trabalhando contra a minha natureza, a minha estrutura, né? Teve épocas da preparação que eu tava com 1.600 calorias. Fazendo dois treinos, dois cardio.
Com o seu tamanho.
Então, tipo, definha muito, né?
Você ficou bastante tempo com o Aceto, né?
Fiquei desde 2019. A gente começou o trabalho, ele já logo acertou, já ganhou pro card, foi muito foda. Daí fiquei um ano sem competir, porque teve a pandemia ali, né? A gente ficou tentando competir, mas aí conseguiu fazer um trabalho um pouco de off. Daí, 2021, que eu estreiei em Bahamas aí. Eu fiz 2021 e 2022 a temporada inteira de competição.
Foi o campeonato que o Zanca levou?
Isso.
Foi isso que é mesmo? Foi.
Não, o Chris ele é excepcional, assim, cara. Um profissional, pessoa assim, ele é fora de sério. Mas a gente não se acertou, assim. Tive bons resultados, scores, mas eu acho que...
Tem que dar o match mesmo ali, né? Tem que ter
agora
a liga,
achei
né?
Que precisava mudar, sabe?
Sim.
Trocar um pouco.
Isso.
Você pode falar alguma coisa?
Oi?
Pode falar alguma coisa do coach novo?
Vou dar pra falar alguma coisinha.
Por quê? Por que o coach novo?
Então, cara, é que se for ver, assim, os maiores freaks que já existiram na história passaram na mão dele, né?
Sim.
Então, além de ser ficar curioso em saber o que, né? Por que ele fazia tão diferente, cara?
Sim.
Porque os atletas dele sempre foram muito diferentes. Sempre muito grande, maior que todo mundo, mais condicionado. Por quê? Tipo, né? Além dessa curiosidade. E também pelo score dele, saber que ele sabe lidar com freak, assim, né?
Sim, cara grande, cara.
É. Então eu sei que. Né, ele sabe o que fazer com alguém dessa estrutura, né?
Legal, cara. Fiquei feliz até que você trocou de coach. Acho que é um novo ânimo para você. Mais ou menos enche o pulmão de oxigênio, né? Porque fica aquela ansiosidade, qual que é a preparação do cara, qual as manobras que ele tem, dieta, de hormônio, tudo. Porque você é o bodybuilder que eu vejo pesado, cara, do Brasil. Dificilmente um bodybuilder hoje vai conseguir colocar o que você tá conseguindo colocar aí, vai competir lá fora. E, cara, uma coisa muito legal que eu achei, que foi na pandemia que aconteceu, quando nosso amigo Zan Canelli saiu aqui de São Caetano e foi lá, se juntou a vocês no overall. E, cara, vocês fizeram um time ali incrível, você, Pacho e o Zanca. Conta um pouco aí, cara, como é que é essa amizade aí de vocês, esse time pesado aí que aconteceu?
Então, cara, foi meio que nada programado, assim. O Pacho já morava em Curitiba, eu tava me mudando pra treinar com o Pacho também, porque em Jaraguá era interior e ficava muito sozinho. Também não tinha estrutura de treino, né? Academia lá, né? Não posso reclamar, porque eles sempre abriram as portas, me ajudaram em tudo que eu precisei. Mas, assim, vamos te falar, costas eu tinha um pulo e uma remada baixa pra treinar. Então não tinha nada, nenhum maquinário nem nada. Então, quando você chega num certo nível, a gente sabe que precisa
lapidar algumas coisas.
Alguns pontos, algumas coisas, né? Então, a primeira ideia era pela estrutura e o Pacho. E o Zanca também recém mudou. Aí o Pacho um dia botou pra treinar junto e virou, sabe? Né? Viu que...
É, deu teve, match,
né? Isso, isso. Teve um bom entrosamento ali. E só foi, né?
Que houve um assim, treino desnecessário.
Isso. Agora eu não tô treinando com o Zanca, porque como eu tive essas lesõezinhas ali, então eu fiquei 2 semanas totalmente parado. Quando eu voltei na regenerativa, no meio da semana teve um probleminha com a Margot ali. Então eu acabei treinando só 2 dias. Então agora que eu tô voltando, né? Então não tem nem como eu pensar em treinar com eles, porque eu estaria atrapalhando em vez de ajudar. Porque o Zanca tá... 5 semanas do Olímpio, ele tá voando, né? Então... É, então eu não tô fazendo treinos desnecessários ainda.
Achei incrível, cara, esse time aí deu match. E eu falei pro Zancanelli aqui. É, do nada ele pegou as coisas dele aqui e falou, cara, eu vou fazer um treino lá em Curitiba, semana que vem eu te ligo. Ele não ligou mais, cara. E aí ficou lá e aí juntou os três. E na época...
Ah, você já conhecia o Zanca antes dele...
O Zanca, ele quando veio aqui para São Caetano, ele passou muita necessidade, cara. E no início eu costumava ajudar ele. Tanto que ele treinava na Sport Fit, ele foi treinar na Blue Fit. O cachorro dele, eu tenho um Bulldog também, 2, né? E na época ele pegou o fiote feio dele, que ele fala, o Alan. E teve muito problema de pele. E eu dava os produtos, tudo, que a gente morava muito próximo. E aí na época ele foi lá para Curitiba e não voltou mais. Aquele jeito dele.
Ele adorou lá. Tanto é que na volta pra cá ele sentiu muito. Assim, acho que ele e a Ju, que é a esposa do Pacho, foram os que mais sentiram, assim, né? Porque.
Costuma, né?
Daí fizeram muitos ciclos de amizade lá também. E aí o Pacho já é mais bichão do mato, assim, não, só treina e não tinha muito.
Contato.
Então lá eles tinham muito. Ciclo de amizade muito forte. Isso eu lembro que na época assim foi. Foi meio difícil pra mudar de novo, né? Acho que também, talvez porque não tinha sido tão bom aqui na...
São Caetano, na
época que ele morou aqui,
na
né?
Na época que ele morou aqui foi péssimo, cara, na verdade.
Então, às vezes, né? Você fica com uma memória ruim, né?
Trauma, né?
Fica. Ele trabalhou na loja de suplemento, que o rapaz meio que colocava ele pra trabalhar e não entendia que ele era atleta. Então, ele não conseguia ter as refeições nos horários. Mas agora deu tudo certo. Quando você foi para Integral, foi o Carlos Tomaiolo que te contratou?
Não, foi o Renato.
Foi o Renato?
Renato também, uhum.
É, que o Renato já tinha levado o Zanca, inclusive, nessa época, né?
Não, o Zanca entrou depois de mim.
Zanca entrou depois de você?
Eu tava... Foi bem engraçado, assim. Eu era contratado pela Grove, eu fui competir num campeonato, mas ninguém me conhecia. Só que eu queria ir, porque eu sabia que ia estar todos os atletas da Dark naquele campeonato. Até eu treinava com o Manu, era meu coach na época, ele falou assim, cara... Não sei se era uma boa ainda, né? Eu falei, não, cara, mas deixa eu ir porque vai estar todo mundo da Darkness ali. E daí eu fui e fiquei na frente de quase todos. Só fiquei atrás do James. Daí o Renato me viu e logo depois ele falou comigo. Eu já conheci o Renato, né? Mas ele não... Acho que não tinha me visto competindo ainda. Aí dali, daí já, a gente já fechou e já entrei logo em seguida pra Darkness. Foi 2018. E o Zanca entrou em 2019, eu acho.
2019 foi. Foi no início da pandemia, praticamente, quase.
Acho que a pandemia foi 2020, né?
Ele foi pra lá em final de 2019, ele foi. E aí, logo na sequência, veio a pandemia. Que eu acredito que até vocês deram muita sorte, né? Não por não competir na pandemia, mas porque a internet, o mundo parou. E todo mundo migrou pra rede social. E na época, vocês começaram a fazer muitos treinos desnecessários lá. E aí, viralizou vários treinos de vocês.
Né? A gente conseguia treinar lá, né? O Robson... cedia o espaço, não cedia mais porque o vizinho denunciava, então às vezes embaçava por denúncia, né? Mas o que ele pôde fazer ali, a gente estava bem amparado, mesmo com tudo fechado ali.
William, uma curiosidade que eu tenho, veio os três para a probiótica, né? E foi bem naquele trâmite que o Ramon tinha ido lá para a Integral e depois voltou, né, para a Max Titânio. Houve alguma coisa relacionada a isso? Por vocês virem para a probiótica logo na sequência?
Cara, eu não sei te dizer os bastidores, assim, né? Se tem alguma correlação. Mas coincidiu, né? Daí realmente, ao certo, eu não sei. Eu sabia que a probiótica já estava para voltar. Sim. Eles já estavam montando o time. Isso a gente já sabia nos bastidores. E assim, o Maurício, o Renato, eles já davam uma sondadinha, assim, desde antes de acontecer com o Ramon. Eu acho que já havia um interesse, alguma especulação assim, mas talvez o que aconteceu ali deu uma motivada a mais, aí realmente não, eu não sei afirmar pra vocês.
Foi muito legal, cara. Eu tô adorando, né, Douglas? Porque agora tá todo mundo na Ironberg.
É, do lado.
E a gente tem acesso aos caras todos os dias lá, cara.
Ah, é legal, né? Esse baile acaba motivando
todo mundo.
Tá,
é,
você... Às vezes tá meio pra baixo, você vê ali um outro se matando ali, treinando pesado, você fala, caraca, eu vou dar meu melhor também, né?
É que eu acho interessante ali na Ironberg é que o público ali é seleto, né? Então você vê atletas profissionais, você vê um senhor, você vê uma senhora, você vê uma menina que tá querendo pegar um pouco mais de corpo, você vê um cara que ele quer perder ali um pouquinho de barriga. Então, assim, eu acho que ficou um público, né, bem... Todo mundo se motiva ali, né? Uhum. Porque você vê e, assim, não tem como você treinar numa academia daquele tamanho, daquele jeito, sem tá... Sem se motivar ali, né?
Ah, com certeza.
Parece. Eu, quando eu entrei lá a primeira vez, parecia uma Disneyland. Eu tinha equipamento que eu passava ali e olhava e falei, caramba, pra que serve esse equipamento?
Até eu. Tem um monte de equipamento que eu só usei ali a primeira vez, que eu nunca tinha visto. E agora, isso você comentou, é legal, assim, porque quando abriu, a gente tava preocupado com a questão de muita foto, muita coisa assim, atrapalhar o treino, né? Eu não sei se eles instruem ou... Mas eu vejo que tem um respeito muito grande entre os clientes e com os atletas, com quem tá treinando, assim, né? O pessoal sempre é muito educado. Espera.
O contrato tá escrito.
É? Ah, é. Tá.
Mas mesmo assim eu vejo um respeito grande.
É, tanto
cara.
É que antes do podcast bacana, eu falei assim, cara. Eu vejo você fazendo ali o cardio, eu tenho receio de cumprimentar e tal, né?
Não, mas imagina. Não, assim, a foto não custa nada. O problema é quando a pessoa vem... Aí quer mostrar uma evolução, avalia o meu shape, olha meu cachorrinho, entendeu? Aí isso atrapalha o treino, mas tirar uma foto é 5 segundos, isso aí não atrapalha nada.
Cara, eu vejo que o Brasil logo mais vai se tornar não top 1 do bodybuilder, pela estrutura que vocês estão montando aqui, cara. E vocês fazem parte disso, inclusive a Ironberg agora eu comprei alguns vídeos, né? Tá abrindo, ampliando os espaços. Parece que o espaço novo agora é só para atleta, William?
Cara, assim, eu escutei alguém comentar por alto, mas não sei muito detalhe, assim. Eu sabia que acho que o Beto queria, né, aumentar
ali. Ele colocou no canal, inclusive. Ele tá colocando os vídeos no canal, que ele tá trazendo algumas máquinas e ampliando, já tem até o espaço lá, já tá reformando tudo. E segundo o que ele colocou no canal, é que o espaço novo seria pros atletas mesmo.
Mas falou algum porquê ou... Eu não vi esse vídeo aí.
Falou que tem encheu muito a academia.
Ah, tá. É, depende do horário, realmente é difícil.
Eu fui treinar no sábado de manhã. Eu cheguei lá por volta de umas 8, 8 e meia da manhã e saí 10, 10 e pouquinho. Devia ter, acho que umas 30 pessoas pra entrar, fazer treino avulso. Tava aquela fila.
Ah,
assim,
final de semana é foda.
Vai ver muita gente
a gente consegue fora, treinar, né? Assim, perto do meio-dia, até umas 3.
Que é bem tranquilo.
Ou depois das 9 da noite, assim. Senão aí a procura de máquina ali fica um pouco complicado. E até mesmo estacionamento, né?
Sim.
Você chega ali meia horinha, 20 minutos
pra
conseguir guardar o carro. Então deve ser esse o motivo, então.
Deve ser esse motivo. E o atleta não tem um descanso no final de semana, né? E final de semana lá na Iron...
É muita avulsa, né?
É muita avulsa.
Então, aí esse povo que vem de fora já é diferente dos alunos ali.
Exatamente.
A gente percebe, eles estão em 5, revezando, tirando... Não estão nem aí pro...
Você
tem gente que tá esperando, não tá...
Que a Iron não vendeu uma academia, ela vendeu uma experiência, né, Douglas?
Sim.
De você estar treinando no meio dos atletas. Então, esses dias eu estava lá, chegou um ônibus de Ourinhos, cara.
Ô, louco, né? Fizeram uma excursão.
Eles fizeram uma excursão, pararam e foram lá, né?
Ah, mas é assim, você vê, por exemplo, aqui em São Paulo, por exemplo, eram poucas academias que eram conhecidas. E talvez fossem conhecidas para quem é do meio. Mas a Ironberg ficou meio popularzona, assim, por causa da internet, do Renato e tudo mais. Então... O cara vem aqui, alguém vem para São Paulo para fazer passar um final de semana, ficar alguns dias aqui, vai conhecer, entendeu? É, virou meio que um ponto, né?
A gente fica de cara, velho. A gente tava com dois treinos, né, amor? A gente às vezes ia treinar, tipo, 2 da manhã. Não, saía de lá 2 da manhã, né? Tinha gente, cara.
Tinha gente.
Eu lembro que era um domingo, era dia dos pais. Eu tinha dois treinos, aí o segundo treino era umas 11 e pouco. Aí eu falei, tava chovendo. Eu falei, nem fudendo que hoje vai ter alguém na academia.
Tinha
uns 30, 40 carros no treinamento. Eu falei, meu, esse povo não faz nada. Vamos ficar com os pais de vocês.
mas é incrível. Eu sempre falo pro o Renato, ele é um cara muito visionário, cara. Ele travou o mundo com o Covid, aí ele abriu o CT aqui e começou a galera vir treinar e postar vídeo. E na hora que ele falou que ia abrir a Ironberg, cara, antes de abrir a Ironberg já tinha mais de 2 mil matriculados, cara. Agora com esse novo investimento que ele vai fazer agora, que o Betão tá fazendo, já vem mais gente pra cá. Ou seja, eles conseguiram fazer algo incrível, cara. William, agora você, se morasse em Jaraguá e tivesse uma academia dessa lá 50 quilômetros da sua casa, você não iria?
Ah, com certeza. Com certeza.
Eu ia no seu Eugênio Koposki lá em Santa Amaro, cara.
Não julgo ninguém, não, por estar vindo de excursão.
Porque lá tem agora a Ironberg em Florianópolis, né?
Tem também. Né?
Tá com o Eduardo Correia, não é?
Ela não é tão grande, a gente chegou a conhecer, porque a minha mãe mora em Santa Catarina, né? Então, sim, a gente foi visitar ela e acabou indo lá. Mas será que aqui é o dobro, não? É, né? E lá, quando a gente viu, tipo assim, nossa, enorme, né? Tipo, acho que tinha sido a maior academia que eu tinha visto, a Ironberg de Floripa. Aí quando veio aqui, surpreendeu mesmo,
pais,
cara.
Meus pais são daqui do ABC, mas se aposentaram e eu tô morando lá. Aí eu passei lá na frente, mas eu tava com pressa, não cheguei a entrar. Mas de Jaraguá pra lá não é tão perto também.
É, dá umas duas horinhas.
Por aí, né?
Voltando lá para a Itália, William, você chegou a pegar os feedbacks dos árbitros? O que, que eles falaram, cara?
É engraçado, em Bahamas, foi o mesmo árbitro desse show da Itália, né? Em Bahamas, a gente até repercutiu um monte na internet, que eu fui, eles chamam de overlocked, né? Quando você é ignorado no palco. Até o Aceto postou na época. E agora eu tive a mesma impressão. Mas eu vi o feedback de Bahamas, como é o mesmo árbitro, deveria ser meio parecido, né? Uhum. Mas não foi. Em Bahamas eu tava... Tudo bem, eu tava com... Eu vinha de uma lesão da perna também, do joelho, né? Ele falou assim, você precisa aumentar a tua perna. Principalmente o vasto lateral. O condicionamento tá ok, você é muito grande, a tua estreia fenomenal, encheu a bola, mas você precisa aumentar a perna. Daí que eu aumentei a perna, né? Ele falou, porra, aumentei a perna, né? Falei assim, você precisa posar com o abdômen bloqueado, igual o Nick Walker. O resto tá excepcional. Então, tipo assim, né, você fica meio à mercê, né? Porque ele poderia ter falado isso o ano anterior, né?
Sim.
Que eu já estaria trabalhando isso, né?
Sim.
Foi basicamente isso que ele falou. Posar ali, porque daí vai diminuir o espaço, né, do abdômen com a dorsal ali. E é isso, condicionamento muito bom, muito grande, muito volume.
Então, muito condicionado, cara.
Nunca entrei nessa condição ali. Tava... É que a pintura, cara, isso foi, assim, umas coisas que eu, surpreendentemente, eu nunca vi na vida, tá? Você paga a pintura, eles deram duas mãozinhas, fraquinhas. Se você separar, tá todo mundo branco.
Tá.
Assim, não pinta mais. Tipo, os caras estavam putos lá, querendo quebrar tudo. Assim, não. É isso e acabou. Tá todo mundo branco. Daí o Enrico Pacho falou assim, meu, mas ele tá muito branco. Eu falei assim, mas é a cor, ele é branco, o que eu posso fazer? Meu, lá eu lembro que em Portugal eu fiz umas 5 mãos de tinta.
Sim.
E quando eu vi que era Protan, porque Protan ela leva um tempinho, né, pra escurecer bem. Se fosse a Liquid no Sunrise, ela escurece bem rápido. E era só no dia, eu falei, cara, não vai ficar bom isso. Além disso, eles não queriam gastar tinta. Uhum. Teve um atleta lá que ele passou uma mãozinha, daí ele foi comer. Tudo bem que ele demorou um pouco mais de tempo, mas quando ele voltou, elas já tinham desmontado, estavam desmontando, não tinham acabado de desmontar. Ele falou assim, já encerrou a pintura. Ele, não, mas eu tava comendo. Ele falou assim, encerrou, não vai pintar.
Isso é o campeonato rolando.
É que tinha o amador antes, né?
Entendi.
E daí, se não pintaram, e foda-se. Então, se a minha pintura tivesse mais escura, ficaria bem melhor no palco, né? Eu tava muito branco. Já sou branco, né? Aí uma mão de Protan e um retoquezinho, isso que a gente brigou, tá? Elas não queriam nem retocar. Foi foda, velho. Então, assim, não fez jus ao que tava, né? Tanto é que a gente tem uma filmagem no Easter, assim, mais de perto, assim, pô, tava muito absurdo, assim. Quando aquecia, fibrava a dorsal inteirinha, assim, cara. Aí no palco não dá de ver isso, porque pouca tinta, a luz não era tão boa e também tava longe, né? Isso. Então isso tudo perde.
Você subiu com quanto de peso?
120.
Foi a vez que você subiu mais pesado ou não?
Não, a vez mais leve.
Mais leve, porque é mais condicionado.
Mais leve. Então, cara, aí que tá. Foi um dos motivos de eu mudar o crisaceto. A minha melhor condição, eu acho que eu tava com a mesma condição de Portugal. Só que Portugal tava mais cheio. Então você fica com uma impressão de mais condicionado. Em Portugal eu tava 124. Em Bahamas, 125. Então, como é que um ano depois eu entro mais leve? Tipo, 4 quilos a menos. Sim.
Entendi. Por isso que agora você tá procurando um modelo mais frio.
Isso. Entendi. Bahamas eu subi com 125. No Arnold esse ano eu subi com 120 também, só que menos condicionado. É, porra, como que eu tô com 5 quilos mais leve e menos condicionado? Se eu tivesse mais seco... Mais seco. Beleza, né? Tô mais seco. Mas daí... Aí você começa... Pô, alguma coisa não tá certo. Porque eu não tirei férias, não deixei de fazer o trabalho, nada, sabe? Falei assim, ah, não, fiquei sem treinar 2 meses. Então, por isso, não aconteceu. Então, você começa a falar, pô, alguma coisa não deu muito certo aqui, né?
Deu liga, né, cara? Até deu.
Não, tanto que ganhou, claro que deu. Não,
até deu, mas dali pra frente já não dava mais.
Você já recebeu o protocolo do novo coach já?
Já recebi, já.
E muda muita coisa, né? Eu tenho curiosidade de...
Cara, mudou bastante, velho. Mudou tudo, assim. Desde a parte nutricional, de suplementação, droga. É diferente, cara. Diferente.
E ele tem sempre acesso, porque o Pacho também te treina, né?
Aham.
Uhum. E o Pacho também tem acesso a ele? Porque o Pacho falou que ele é muito próximo do Crisaceto.
Então, eu comecei agora com o Chad, né? Então, eu não sei ainda como é que vai ser essa relação, né? Ele me passou as coisas semana passada... Pra eu começar nessa semana. Então eu comecei agora. Ele pediu o primeiro feedback em 2 semanas do projeto seguido, né? Então eu não sei como é que vai ser essa interação ainda, né? Mas ele pede detalhe de tudo, por exemplo. Como tá o sono, como tá o treino, tudo. Coisa que o Chris não perguntava. Então,
tudo influencia.
Eu acho que,
né?
Como ele pergunta tudo isso, ele vai querer ter uma interação, assim.
Aprendeu a falar inglês?
Então, assim, por escrito, pra mim é tranquilo. Agora ele manda uns áudios. Tipo, áudio é mais foda, né? Ele manda o protocolo manual de 12 minutos.
Putz, é um podcast quase.
Eu falei, caralho, velho, fudeu, né? Porque se você tá num assunto ali, você comeu mosca.
Acabou, fudeu. Foi embora.
Aí o irmão da Laura é professor de inglês, a gente manda pra ele e ele tá traduzindo pra gente aí. Ele tá descobrindo os segredos do Chad antes da gente.
Detalhe, qualquer dose errada ali, ferrou, cara.
Então, eu falei pra ele, assim, Chad, não, desculpa, mas quando for alguma coisa mais... como é que eu falei? Esqueci a palavra, mas mais importante...
Assim, erra pra mais,
escrito,
né?
É, me manda escrito, porque eu tenho medo de interpretar errado e né, sim, não fazer certinho. Sim. Mas aí ele mandou os outros áudios, mas aí, tipo, só coisa... Ah, como é que tá? Mais assim, né? Sobre o trabalho, assim, tá mandando por escrito daí.
Que legal. Já tem data pro próximo show?
Então, a gente não conversou sobre isso, mas de início ele falou que precisava um bom tempo de off pra melhorar esses pontos, né? Até mesmo porque precisa de um tempo pra consolidar isso, né?
Sim.
Não adianta eu botar aí 10 quilos e daí começar uma preparação em seguida.
Exatamente.
Né? Não vai ficar isso, né? Mas a minha ideia era pro segundo semestre do ano que vem. Eu não sei como é que vai ficar os calendários, né? Tipo, se tivesse o Fitpira ano que vem, seria ideal, assim, né? Mais pro final do ano, então eu ia fazer um off bem consistente, consolidar, ia fazer um pré-contest com bastante calma, né? Mas eu tenho que esperar sair o calendário e vou ter que me moldar conforme isso também, né?
Acho muito legal, cara, quando vocês falam isso, porque a programação de vocês agora é em cima do Olímpia, né? Você imaginava que até 3 anos atrás, o Olímpia era muito distante dos atletas brasileiros e hoje está muito próximo?
Uhum.
Você imaginava que o esporte do Brasil ia chegar nesse nível?
Tipo, alavancou muitos degraus muito tempo, né? E eu acho que vai ser na mesma proporção daqui em diante. cada
eu
vez
costumo,
mais.
Costumo falar aqui, né? Porque a gente estava até conversando aqui em off que eu era do mundo da luta, né? Não da musculação.
Uhum.
E eu vi uma ascensão. Lógico que sempre teve os brasileiros que lutaram no Pride, no UFC e tudo mais. Mas quando o UFC começou pra valer, começou a passar em TV aberta e tudo mais, foi uma avalanche de brasileiros lá, que até o canal Combate lá fazia, né? Brasil contra o mundo, né? Aí tinha lá 20 brasileiros com título, 15 brasileiros uhum. com título e tudo mais. E eu acho que essa mesma onda tá acontecendo agora com o bodybuilding. Tá, assim, muitos brasileiros estão em evidência lá fora, onde nunca tiveram acesso. Né? Isso.
Ah, e eles também veem... O público brasileiro é muito fanático, né?
Sim, fanático.
Né? Isso não existe lá. A gente vê que lá... A Laura ficou de cara, assim, porque acabou o campeonato, ele já começa a desmontar os estandes, tipo, sabe, tudo automatizado. Ela falou assim, meu Deus, mas... Eu falei assim, é assim, é no Brasil que todo mundo quer tirar foto e fazer as coisas. Lá acabou, vamos embora dormir, tipo...
Sim.
Acabou o show, já estavam desmontando os estandes ali, tipo, apagando as luzes. A gente queria tirar uma foto, né? Não tinha nenhum backdrop mais.
Não tinha mais nada.
Nada, não deu nem tempo, velho. Tipo assim, vão embora, vamos. Acabou, tchau. É diferente, cara, isso é, e é só no Brasil. Lá em Bahamas foi a mesma coisa também. É, a gente ficou um pouquinho por lá conversando, assim, quando a gente saiu... Eu acho que ele tinha uma foto, nem tinha mais backdrop nenhum, cara. Já tinha desmontado tudo. Então, fanatismo igual tem aqui no Brasil, não tem lugar nenhum. É loucura.
É loucura, né? Eu vejo quando aparece as brigas, o Ramon posta algo do tipo lá no site lá fora, e os brasileiros entram comentando mesmo, né? Inclusive, teve o rival dele que ficou em segundo no Olímpia. Foi na época...
O Huff.
Exato. Falou que o Ramon deveria se postar diferente, porque os fãs dele estavam agredindo ele na rede social.
Ah, eu lembro disso.
O pessoal do Brasil é mais... Assim, defende mesmo, né? Os atletas.
É, até às vezes passam do ponto,
passa,
né?
Passa do ponto.
Tipo, como você falou, ofender o outro pessoal não tem sentido, né? Sim. Você pode torcer e enaltecer o máximo que for, mas não precisa menosprezar ninguém, né?
Isso que é legal, cara. Como você se sente hoje, William? Por exemplo, até pouco tempo atrás, a gente não viu um garoto falar que queria ser... O que você quer ser quando você crescer? Um bodybuilder, né? Hoje já não, cara. Hoje, desde pequeno, os caras já vêm forte, já pensam em ser um atleta mesmo. Como que você se sente hoje sendo motivação para essa galera que tá vindo agora?
Ah, eu me sinto honrado, assim, né? A gente vê que deixou um legado, né?
Sim.
Você construiu, abriu as portas, né? Para esse pessoal, porque, igual você falou, antigamente, além de não ter, você não sabia nem para que lado correr, né? Tipo, bodybuilder, nem sabia o que era. Então, se quisesse, não tinha nem direcionamento para onde conduzir, né? Então, é uma sensação de satisfação, né, cara? Porque é o esporte que a gente ama e vive. Então, para mim, quanto mais atleta tiver, quanto mais gente tiver... Amador, profissional, no Olímpia, é o mérito é nosso, né? É o Brasil que tá lá no Olímpia, então é muito legal isso, cara.
E como foi sua adaptação à rede social? Porque hoje o atleta, ele não tem que ser só atleta, né? Hoje ele representa uma marca e essa marca tem que ser vista. Você se adaptou bem à rede social? Como é que foi, cara?
Ah, sou meio bichinho do mato ainda, né, cara? Não, assim, não tem um problema, mas é... assim, postar ou qualquer coisa. Isso pra mim é tranquilo. Pode
seu fazer. Instagram, quando você tava na Itália, cara, era o Instagram que eu mais clicava lá e ele me colocava informação.
eu tava morrendo lá na Itália, né?
Imagina.
E eu querendo morrendo. Informação, saber como é que o grandão tava e nada de informação. Nada. Falei, caramba.
Foi muito foda. Lá quando a gente chegou, aí até fiquei. Eu já levei comida a mais, né? Eu tinha levado acho que 3 refeições a mais. Então, com o negócio da polícia lá, a gente ficou, sei lá, 4-5 horas a mais no aeroporto.
Isso já...
Aí, depois disso, pra pegar o carro...
Só pra galera entender o que aconteceu na polícia.
Então, quando a gente tava... A gente também moscou, eu acho, né? A gente desceu ali, daí o celular dela não tava funcionando os dados de roaming, né? Pra funcionar lá fora. A gente quis comprar um chip lá com internet, né? Local. E daí a gente ficou andando pra lá e pra cá, tentando achar... Eu acho que nesse meio tempo eles repararam em nós. A gente não saiu igual todo mundo, aquela renca toda.
Entendi.
E todo mundo saiu e a gente ficou ali. Daí acabamos que não achamos, né? Acho que era muito caro, né? Não valia a pena. Daí quando a gente foi sair, só tava saindo nós. Daí ele chamou, Aí, de onde vocês são? Do Brasil e tal. Ele, de que lugar? Eu falei, São Paulo. Ele, então vem aqui um pouquinho. Aí chegou lá, tinha duas mesas assim, um vidrinho baixinho aqui, todo mundo podia ficar olhando. Isso eu achei bem ruim, porque acho que poderia ser um lugar mais reservado, assim. E daí começaram a abrir as bolsas ali de tudo. De tudo que tinha, assim. E... manipulado, não... assim, não queriam deixar entrar com nada, né? Luftal. Eu lembro que tinha um Epocler que eles achavam... Aquilo eles usaram umas 1000 vezes, achando que era alguma coisa pra injetar, sei lá.
Sim.
Então, eu não queria deixar entrar com nada daquilo ali.
Por curiosidade, o hormônio não pode entrar, né?
Não, eles não queriam deixar nem manipulado, nada. Cara.
Tá.
Tipo assim, GABA, 5-HTP, Luftal, não, ia ficar tudo lá, tudo, os diuréticos, tudo. E ele falou assim, não, vai ficar aqui, aí você entra aqui e compra outro. Eu falei, cara, mas qual que é a lógica então?
Sim.
É?
Ele falou assim, mas não pode. Eu falei, mas é meu. Ele falou assim, tá, então deixa eu ver a receita. Eu falei assim, não, eu consigo, você me dá um tempo. Ele falou assim, mas tem que ser em italiano a receita.
Nossa, como?
Eu falei, cara, mas eu sou do Brasil. Eu falei, eu consigo inglês, você quer inglês? Não, italiano. Então assim, sei tem lá, eles não estavam querendo colaborar muito. E aí por fim, depois de muito, daí vinha um, saía outro. Aí ficava ali, vinha um, saía outro. E via, ia. Aí por fim veio um outro cara lá, tá, eu vi que ele tava a nosso favor, assim, ele veio assim, mas igual, ele falou assim, é pra uso, assim, igual Viagra, ele falou, você não usa Viagra, você não leva não sei o quê, daí o que que tem, ele falou, esse cara aí tá do nosso lado, o jogo tá virando, aí eles estavam brigando entre eles, estavam fechando o pau ali já, daí os primeiros policiais que tinham chamado nós, eu já vi que eles já, por eles já tinham liberado já. Porque eu já tinha feito amizade, eu falei que ia competir, já tinha mostrado foto. Ele, tem um amigo que também compete. Eles nem sabiam que era atleta. Mas, só que aí já tinha feito a bosta, né? Já tinha chamado.
Corajosos, hein, cara? Parar você no aeroporto desse tamanho, eu não pararia nunca.
Então, você acha que eu tava meio de casaco, né? Aí por fim, o cara falou assim: ele pegou o manipulado assim. Quem que é o William? Eu falei: sou eu? Então pega tudo e vai embora. Assim, do nada. Ficamos 200 horas ali, liberou tudo e foi embora. E daí a gente foi pegar o carro. Nossa, daí o carro. Nossa, no carro me estressei também, xinguei a mulher, tudo lá. Porque na locadora, né? Aí pegamos o carro, né? Ficou um tempão lá na fila, umas 2 horas também. Aí chegamos lá na garagem, com o papel do carro lá. Era um Peugeot 208 com a placa tal. Tem que esperar. Porra, né? Eu não durmo no voo, tá? Não consigo dormir de jeito nenhum. Então já tava virado.
Quantas horas foram?
12 horas. Então, a gente já não tinha dormido na noite anterior, né? Porque ele tinha que fazer os últimos treinos aqui, separar tudo. Então já tava, tipo, 30 horas virado ali, né? Aí no carro ali, tava. Até tirou uma foto, tava largado no chão lá no estacionamento, sentado. Eu falava com a mulher, falei assim: meu, o carro tá ali, tá aqui a placa, velho. O que que você tem que esperar? Tem que esperar. Eu falei, não, me passa o nome que eu vou abrir uma reclamação. ela veio pra cima, só faltou me bater. Quer reclamar? Pode reclamar, não tô nem aí. Puta da cara, velho. Daí fui falar com outro cara, daí falei assim, mano, por favor, aqui, ó. Tá vendo a placa aqui do carro? Então é esse carro aqui. Por que que eu tenho que esperar? Daí ele, nossa, desculpa, não acredito, não sei por que ela fez isso. Eu falei assim, não, vou pegar a chave. Ele foi lá, pegou a chave e a gente foi embora.
Caraca, não. Tava indo nas pessoas erradas, cara.
Não, mas ela era chefe ali. Eu fui num molequinho ali que manobrava os carros. Então eu sei que assim, até a gente chegar na casa, lá tinha dado umas 48 horas sem dormir. Daí não tinha arranjo, ela foi... Devo dormir, né? Isso. Eu ia falar isso. Daí eu capotei no sofá, assim. Ela tava sem internet lá, porque a gente não comprou o chip. Daí ela foi no mercado lá, botou no Waze. Daí ela não fala muito bem inglês, né? Daí, tipo, mas lá na Itália eles também não falam inglês.
Tá,
é péssimo. Então, o pouco que você sabe, você se vira numa boa lá. Daí ela voltou sem o Waze, sem nada. Não sei como achou a casa e eu tava dormindo ainda. Daí cozinhamos
achou
ali.
Achou fácil?
E ela não tinha nem como me avisar, né? Eu sei que eu acordei e a mãe dela assim, nossa, como é que você deixa ela aí sozinha no mercado sem internet? Eu nem lembrava que ela tinha saído. Eu acordei nesse meio tempo ali, né? Aí assim, né, a gente fez as comidas ali, a gente pegou e capotou daí, né? Até no outro dia. Então, passou muito rápido ali, aqueles poucos dias.
Depois eu vou te dar uma dica, tá? Tem uma empresa aqui no Brasil, eu não lembro o nome, eu tenho contato aqui, que você já sai do Brasil com o chip programado pra qualquer lugar que você for.
Mas o dela era pra estar pegando lá, não sei o que que...
Ah, entendi.
É, o meu funciona normal, mas o dela a gente acionou tudo, mas...
Não funciona.
Sei lá. Daí você não resolve lá na hora, né? Não, e deixa eu falar o pior, tá? Na volta. Isso foi massa também. Não, é só B.O., cara. A gente foi devolver... Daí tinha que devolver o carro, despachar a bolsa, né? Por sorte, cara. A mulher tem que ser sentido. Ela falou assim, amor, vamos despachar as bolsas e depois a gente entrega o carro. Eu falei, ah, pra quê? Dois trabalhos? Ela falou assim, não, vamos despachar as bolsas antes. Eu falei, tá, vamos então, né? Cheguei lá. Ah, a vacina do Covid. Falei, o quê? Não, quero a vacina do Covid. Falei, tá, mas ninguém pediu nada. Falei assim, mas pra voltar pro Brasil, você precisa da vacina do Covid. Ela tinha. Eu tenho um aplicativo, aquele SUS Connect lá, mas o meu não tá abrindo mais. Não sei o que que ele bugou. E eu não consegui abrir. Sim. Mas ninguém tinha... Eu sabia que pra ir não precisava, nem imaginei que pra voltar pro Brasil precisava mostrar.
Então, Brasil ainda, né?
Então eu não me programei pra isso. Então, eu falei, nem tem mais Covid no Brasil? O que vocês querem? Olhar a vacina? É, né? Tipo... Cara, eu, pro Pacho não pediram, tá? Só pra você ver como, eu sou sortudo, assim. Daí, beleza. Não conseguia, velho. Eu lembrei que uma vez eu tinha mandado um print pra um amigo meu com uma dose. Mas eu tenho as doses certinho, só que o aplicativo não abre. Aí, como é que eu vou fazer isso? Faltava meia hora pra acabar o despacho da mala. Daí ela falou assim, ah, ou faz o teste, ou não sei o que, e volta aqui. Daí eu falei, beleza. Daí ela falou, ah, mas só abre amanhã agora. Já era 9 da noite, acho. 9:30. Falei assim, agora não tem onde fazer. Eu falei, meu, vou perder. Falei assim, ah, não posso fazer nada. Eu mostrei, eu falei assim, ah, mas eu tenho uma dose aqui. Falei assim, não, uma dose não dá, precisa duas. Ai, meu Deus, cara. O que que eu vou fazer? Daí, teve que dar um jeitinho brasileiro, né, cara?
Aí,
manda aí, mano.
Jeitinho brasileiro, vamos ter que contar como é que foi o jeitinho brasileiro, né? Rolou um Photoshop, né, da segunda dose ali. Daí eu voltei lá, ó, tá aqui, ó, consegui abrir. É, por que que meia hora atrás você não tinha duas doses, agora você tem? Eu falei, não, aqui o aplicativo não abre. Eu fui de manhã, a filha lá no Brasil, abri.
Tudo isso falando em inglês.
Inglês. No enrolation, né? Tá. No enrolation, não é aquele inglês fluente, não. Daí foi, daí passou a batida. Mas o meu aplicativo não abre até hoje. Eu tenho que ver como é que arruma isso. Ele, sorte que não abria, porque ele fica rodando ali, eu consegui provar. Eu falei assim, ó, ele não abre aqui. Eu poderia te mostrar agora. Daí foi. Ele, tá, vai. Mas assim, faltava um minuto pra encerrar o embarque. Ah, daí a gente despachou, daí que foi devolver o carro. Senão eles tinham ficado lá, cara.
Eu prego, né? Falar prego, isso é um prego mesmo, né?
Eu falava pra ela, falei assim, ah, você que não quer deixar eu ir. Falei assim, você é má vontade. Falei, você quer me fuder. Ah, fui ficar nervoso, cara. Aí, um guardinha veio lá.
Tenho quase certeza que o ano que vem tem San Marino de novo, viu? Tem campeonato lá na Itália de novo.
Não vou mais. Não, né? Quando eu... primeira... outro lugar, né? A gente já conhece lá.
Primeira,
né?
Primeira vez que eu fui pra Itália, não tinha Uber tão conhecido. Né? Agora tem Uber lá, mas era táxi. E aí, assim, você ia nos lugares e pegava aquelas moedinhas, né? De euro. Aí chegava no táxi, ah, vamos até tal lugar. Aí chegava, a hora que você tirava as moedas do bolso, começava a contar aquelas moedinhas, o cara já olhava pra trás, assim, ó, com aquela cara. Você dava, dava as moedas assim, fazia assim, naquele lateralzinho, assim, ó, jogava as moedas, nem contava.
Cara, né, eles são meio bruto, né? Você chega num lugar, assim, pra atender, se só você não sabe falar alguma coisa, ele deixa você ali...
Deixa, sai andando, é.
Ô, oh, quero comprar alguma coisa. Tá assim, ó. Não é? Se você não fala assim, ah, hi, yeah. Parece que você não tá ali, cara. É engraçado, né?
E pra finalizar, quase acaba ainda a surpresa, hein, cara? Quase eles terminam com a surpresa no dia do voo.
Quase, hein? Né? E ela, assim, sem entender nada, né? Meu Deus, amor, você tá bem? Eu falei, por quê? meu, você não, nem anda em final de preparação, por que você quer conhecer esse lugar? A gente pode ir depois. Eu falei assim, não, que eu vi que é legal, sei que você tá afim. É, que eu só existo, né? Só me movimento pra treinar, né? Daí ela, eu falei, ah, sei que você quer, não, amor, mas a gente pode ir depois, não precisa, meu, por mim, não. Eu falei, não, mas eu queria, né, eu sei que pra você é importante. Ah, não, não precisa. Aí, ela não imaginava, né?
Legal. Só, o único problema, né, desses caras fazendo isso, ele fez a surpresa, o Pacho foi levar a esposa pra andar de helicóptero, uhum. Nossa régua fica complicada, né?
Você tem que subir o nível, né?
A minha esposa tá aqui, ó. Tiago, pode me levar para Maldivas para fazer a surpresa.
Aí, ó. Cara. É isso aí. Vocês que se lascem agora.
A minha esposa, eu já proibi ela de ver podcast do Paulo Muzi. Porque o Paulo Muzi não dá, né, cara?
Roberto. Com ele não dá pra competir.
Não, ele quer, cara. Sério? Pô, minha esposa tava vendo lá outro dia e falou, por que você não faz não isso? Eu falei, amor.
Fala calmo, pausadamente, não dá. Com ele não dá pra competir.
Não dá, né? Eu já bloqueei o banha. O banha ninguém mais vai ver. Legal, cara. Ô, Douglas, o que a galera tá falando aí, velho?
Você falou aí, acabou de falar que a Aline quer que você leve ela pra Maldivas. Tim Cerqueiras falou, o William gigante demais. Laura, o maior do Brasil. Ó, e vai ter corte já, o Mundo Marobeiro tá aqui também, ó. Boa noite, Martins. O Martins tá tão grande que tá ocupando a tela toda do monitor aqui. Diego Barros, Jay Cutler do Brasil. E pode colar, o homem é gigante.
O de Orlando, dia que veio aqui, ele falou, cara, eu fiquei grande na televisão ali, ó.
Ah, ali tava legal antes.
Olha lá, ó.
Pô, a presa forçando aqui, né?
Me ocupa tudo.
Eu ia perguntar do coach novo, quando você... Ele chegou a fazer alguma avaliação sua por foto, falar alguma coisa assim, ou não?
Ah, sim, eu mandei, né? Na verdade, foi bem difícil conseguir contratar o homem, tá?
Sim, imagino.
O Fiuza tinha um e-mail dele, não sei porquê ou da onde.
Ele fez preparação, o Fiuza, com ele?
Não, mas ele tinha um e-mail. Então, quem tá me ajudando, né, a pagar e tudo, porque é muito caro. É $3,500 a cada 4 meses. Eu pagava isso no ano. Então, hoje, realmente, ficaria muito, muito expansivo para mim, né? Então, quem tá me ajudando é o Enzo, né, o patrocinador da Grifo ali. Então, o Fiuza tinha um e-mail, ele... Falou com o Fiuza, conseguiu o e-mail, daí eu peguei e mandei. Eu fiz de apresentação, umas fotos, tudo. Aí, tipo, eu fico ansioso, né? Ela não aguentava, mas eu atualizando o e-mail. Assim, para!
Tá louco, não responde, pô.
Hã? Não, mas depois, né? Porque ele respondeu daí esse primeiro e-mail. Aí quando ele respondeu esse primeiro e-mail, daí fudeu, né? Porque daí ele aceitou, ele falou assim, não, pô, beleza, vamos trabalhar. Tá aqui os dados. Me manda tudo certinho. Eu tenho deles trabalhar com você, vamos fazer. Ah, daí dali eu não dormia mais, né? Eu ficava só ali, tô dizendo. 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã. Ela falou assim, para, meu Deus, não dorme mais. Só fica assim, amor, não consigo mais dormir. Sim, eu preciso. Aí, daí tava demorando muito pra ele responder de novo. Aí eu lembrei que o Superman tinha falado que o Thiago tá fazendo com ele, né? O Santos Esteban. Daí eu fui lá, conversei com o Superman. O Supremo passou o contato do Thiago, daí o Thiago falou assim, ó, quando eu fechei que eu não tava fechando com ele, o Thiago é bem amigo do Big Remy. Uhum. Eu falei com o Big Remy, se ele passava o Whats, daí passou, daí ele falou assim, que no e-mail realmente ele não, demora. Acho que ele não vê muito, sei lá. E aí passou o Whats, o Chad deixou passar o Whats, aí no Whats realmente, é completamente diferente, né? Responde todo dia, realmente ele responde de madrugada. Daí mandei a mensagem pra ele, ele falou assim, ó, já te mandei e-mail e tal, papá. Ele falou assim, pediu desculpa, ele falou assim, ele promove eventos.
Corrido.
Ele falou assim, ó, tô promovendo 2 eventos nos próximos 2 finais de semana, então por isso que eu não tô conseguindo ver muito e-mail, então peço desculpa e tal, mas já tô fazendo teu projeto aqui e te mando até fora daquela semana. Daí foi realmente o tempo ali que ele levou pra fazer e mandou. E O que era a tua pergunta mesmo?
Não, então, não, dormiu, não, né? Não, não, é que quando eu perguntei se você tinha mandado pra ele avaliar, ele chegou a avaliar e falou assim, não, vamos...
É, não, eu mandei, já mandei as fotos de apresentação, né? Mas igual quando eu fiz com o Cris, né? Já mando ali com as fotos do... Mandei um pouco antes da competição, assim, umas fotos de casa mesmo. E falo a idade, peso, já passo... Porque aqui já antecipo o trabalho, né? Se ele não me responder, eu sei que já era, né?
É, mas ele chegou a falar alguma coisa? Vamos colocar mais massa aí? Vamos crescer mais? Falou alguma coisa?
Assim, então, né, quando ele mandou, ele falou assim, ó, você é muito grande. A gente falou assim, você tem músculo pra todo lado, tem uma estrutura muito grande, mas agora a gente vai te transformar num verdadeiro freak. Agora você vai pro próximo nível. Então eu falei, pô, então pra ele eu sou frango ainda, né? Pro padrão dele...
É, porque ele é preparador de atleta freak mesmo. É isso aí. E aí, Douglas, curtiu?
Bastante. Bastante. Já passou?
Passou já, entendeu?
Passou aqui uma hora e pouco. Já.
Passou. As duas horas. A galera tá falando aqui no o Mundo Marombeiro aí, daqui a pouco vai colocar os palpites aí. Esse final de ano aqui agora, já tá tudo certo? Melhorou tudo as dores que você sentia? Voltou a treinar 100%, como que tá?
Então, aquela dor que eu tinha no quadril, que era, ela irradiava pra lombar ali, eu não tenho mais. Só que como eu fiquei parado um tempo, eu tô com umas dores de ficar parado. Então, assim, sabe quando você tá meio travadão ali, elipsoas? Então, eu tô com umas dorzinhas de estar parado, porque perna, eu não fiz nenhum treino de perna de verdade, eu fiz... regenerativo, né? Uhum. Então essa semana é que eu tô fazendo um pouquinho melhor. Então, mas da lesão eu não tenho mais dores ali, do que tinha. E agora é voltar mesmo, né? Tirar essa ferrugem aí e aumentando a intensidade aos poucos, né? Tem que respeitar, sabe? Eu não posso me empolgar agora, porque eu tô comendo bastante, a força vem muito rápido, mas a articulação não tá preparada pra isso. Então eu tô... Vou
fazer gradual mesmo.
Tô assim... fazendo um volume um pouquinho maior pra não sentir um treino tão fraco assim, né? Sim. E tô segurando na intensidade ali pra realmente estar condicionado a isso, né?
Atualmente a sua dieta tá quanto ingesta calórica?
Cara, eu não calculei, mas é bem mais do que...
Aproximadamente.
Ah, eu chuto que umas 6.500 calorias.
Caloria ainda, bastante.
E... as do Chris que eu fazia, que eu ficava em cruise, né? Que não era um off mesmo, tinha em torno de 4.600, 4.700. Eu passava fome daí.
Tá. Fazendo isso. Imaginando você com 1.600 calorias, cara.
Não, é vegetal, cara.
Então,
vegetal.
Quem tem que falar ele com 1.600 é ela, ó.
Vegetal. Não, assim, eu lembro que chegou um período que você não tava mais curtindo a preparação.
Sim, lógico, não tem mais ânimo pra nada.
Eu torcia pro dia acabar, pra chegar logo, porque você tem fome o dia inteiro.
Sim.
Beleza. Aí dormi, por causa da fome, tinha que usar remédio. Não conseguia mais dormir sem remédio. E pra treinar, você não tinha comida, você treinava mal.
Sim.
Então, porra.
Virar um ciclo.
Não tem nada de bom, né? Porque... dorme com remédio, você se sente, porra, que merda, tem que usar remédio.
E acorda, né?
Aí vai treinar, não consegue treinar bem porque não come nada. Então, até começa legal, faz um exercício, dois, acabou. Aí você arrasta o resto do treino. Então, você sai da academia, tipo, uma sensação de fracasso, né? Porque você não treinou tão bem. E aí passa muita fome o dia inteiro. Mas é claro, assim, eu sei que isso faz parte da preparação. Mas não 8 semanas antes. Não 10 semanas antes. Isso é coisa pra passar ali, finalzinho, né? Tipo,
sim.
Você tá preparado pra 3 semanas, né?
Sim.
Então, quando é muito tempo, aí chega uma hora que, tipo... Puta, não tá
assim,
legal.
Não é só o ânimo, é o psicológico também começa a afetar, né? Porque você começa a ficar desanimado pra tudo, né?
É, e daí até o raciocínio, né?
Sim.
Tipo, você fica lesado, aí começa a atrasar trabalho, aí você começa a procrastinar, aí essa procrastinação te gera... um sentimento ruim, porque você sabe que você tá adiando o que você devia estar fazendo, então é uma série de coisinhas.
Ô, Laura, podemos falar quase tudo, né? Porque pelo menos filme ele consegue assistir o filme todo, né? Pelo menos
em
isso.
Em preparação, eu assisto. Preparação é assim.
Ele não consegue dormir, preparação ele consegue. Que agora
aí sou... ela que dorme daí. Mas eu fico cutucando ela, acorda! Eu não quero ir assistir sozinho.
Agora é sua vez, cara. Legal, show. E aí, curtiu o Douglão?
Bastante, bastante. Eu conhecia o William só mais pela internet, né?
Mas agora eu conheci, eu não sei te pedir pra tirar foto, então. É. A galera acha que eu tenho um cara de brabo, assim, pô, esse cara é brabo, marrento.
Não, acho que você dá, não, na verdade, não de marrento, mas eu acho que você, não, quando você tá ali no treino, você é bem na sua, assim, né? Não é...
Depende de onde, cara. Por exemplo, é. Se for no Brasil, a gente acha isso. Agora, na Itália, você não tem muita moral, não, cara.
Na Itália, vira a bola.
Na Itália, lá ninguém tá dando bola pra você, viu, cara? Você chegou lá, barrado no aeroporto, barrado no, pro carro.
Mas,
depois,
não, mas eu sabia que não. Mas assim, tem três lugares que são piores, eu acho, que pro brasileiro entrar, que é Itália, Espanha e Inglaterra. Na Espanha, esse negócio que você falou dos medicamentos aí, aconteceu uma coisa parecida comigo, mas não com medicamento. Você viu aqueles presuntos lá, o Ramon lá, aqueles, o pessoal, que é aquela pata negra tal, que o pessoal compra, como se aquele presunto defumado.
Uhum.
Custa, sei lá, o equivalente a 120, 200 reais. Fora, na rua. Só que você não pode pegar um negócio daquele e levar e trazer pro Brasil. Tem que ter um carimbo lá da, como se fosse da Anvisa, pra você poder trazer. Só que no aeroporto vende da mesma marca com carimbo. Aí custa 800 reais, entendeu?
Louco.
Então, assim, você não pode levar, quer dizer, é o mesmo produto, só que você só pode comprar o que tá dentro do aeroporto.
Ah.
Aí dentro do aeroporto é 5 vezes mais caro. Então é cheio de frescura esses países.
Caraca. Ah, mas gente, nós não vamos só meter o pau na Itália.
Não,
também,
não,
né?
Não, é muito bom.
Tirando essas eventualidades, a gente foi muito bem tratado, né?
Sim.
Mercado. Acho que foi só, né? Não, brincadeira. Brincadeira. A moça da academia tinha. Acho que a mãe dela morava no Brasil, né? Ela deu.
Tem bastante brasileiro lá.
Deu roupa pra nós. Não, tirando esses detalhezinhos, foi bem legal, assim.
Não, e eu tenho sobrenome italiano. E mesmo assim. Passei uns apuros lá, mas é um país legal.
Cara, mas é muito diferente, sim. Por exemplo, o banheiro, né? Não, vamos falar. O banheiro da academia, tipo, sei lá, tinha 25 chuveiros, mas nenhum mictório.
Caraca.
Nenhum mictório, cara. E duas privadinhas só. Mas a academia é grande, cara. Não era pequena, era gigante a academia. E acho que o feminino também era assim, né? E nenhum banheiro que a gente foi. Tudo que a gente andou tinha a tampa da privada ali. Eu lembro que até o Pacho falou assim, pô, parece que eles não querem que a gente use os banheiros dele, porque nenhum tem tampa. Tipo, acho que não é pra você fazer o dois fora de casa, não. Eles não querem. Ah, o feminino também? Nem o feminino não tinha.
Ah, tô
doido. É pra fazer no agacho já.
Legal. William, eu vi que você trabalha também em consultoria, né? A galera que tá acompanhando o podcast, como que tem acesso ao seu trabalho?
Pode mandar inbox mesmo, ou no link, tem aquele link bi no perfil, que daí vai no WhatsApp direto da consultoria daí.
Atleta e pessoas normais.
Quem tiver disposto a mudar. É quem não tá muito disposto, não,
o Douglas, não é muito ele tá legal, né? Competir ano que vem. Você acha que vai, cara? Fazer um off nele aí.
Mas
um ano?
Competir no quê? Que esporte?
Ele quer ir no fisiculturismo agora.
Eu quero me preparar, mas sem pressa. Quero.
Porque ele era da luta, por isso que eu perguntei.
Você viu que ele tá perguntando muito da sua preparação, né? Ele já quer pegar um
pouco. Será que ele já quer pegar os segredos do chefe já?
Ele perguntou muito já, cara. Você viu?
Tô só. Não, mas eu dele, a curiosidade do chefe é porque, assim. Tem algumas controvérsias dele. Então, tem muita gente que se deu bem e tem muita gente que ali ficou uma má fama. Então, assim, eu tinha curiosidade pra saber do... Meu, é muito exagerado, assim, ou não? É uma coisa...
Não, mas a má fama, se você for ver, né? Tipo assim, vamos supor, o Nasser. Ele faleceu 14 anos depois de malária.
Sim.
Pô, como é que você vai culpar o coach dele disso?
Sim.
Qual a lógica, velho? O Rich Piana, todo mundo sabe que tinha um problema com droga, é um entorpecente, vivia fazendo festa.
Festa e bebida.
Aí você vai falar que é o coach.
É. Não, então, é por isso mesmo.
E assim, o Dallas, né, tinha mudado já de preparador, fazia alguns meses, e ficou, acho, um curto período também com ele. Pô, então será que esse curto período daria um lastro pra vida inteira do cara? Eu acho que, ao meu ver, como ele tinha aquela treta com o Chris Cormier, né? Ele tem uma treta pessoal com ele lá. Então ele quis debulhar o cara como ele conseguia. Assim como o Chad também debulha ele. Então eles trocam farpa forte, né? Então acho que foi mais dali que surgiu isso, né?
Sim.
Porque muito, como é que você vai associar, cara? 14 anos.
Depois, né?
Nossa, velho. Então... Mas assim, falando da dosagem ali, pra ser sincero, já peguei... nada contra a categoria, né?
Não, claro.
Já peguei Mance Zico usando mais do que ele passou pra mim, amador.
Sim.
Então, não é bem assim também, né? Não é uma dosagem low igual o Chris, mas também não é um abuser como... Eu esperava mais, pra falar a verdade. Não é, eu já usei mais. Já usei o dobro.
Você entendeu que agora ele tá criando tudo esse...
Ele vai comendo pelas beiradas, né?
Ele vai comendo pelas beiradas, já soltou mais um pouquinho já, ou seja, Douglas ano que vem tá nos palcos aí, cara.
Mas assim, o que eu achei muito legal, assim, explora muito suplementação, tem muito protetor, muito manipulado.
Chris não tinha muito suplementação,
nada,
né?
Nada, só whey, não usava nada.
E ele, na dieta ele mexeu alguma coisa também?
O quê?
Na dieta ele falou alguma coisa também, mexeu alguma coisa ou não?
Não, tudo diferente. Proteína mais alta. Que como tá iniciando um off, então é só a primeira etapa, né? Então não sei como ele vai manipular as coisas, né? Mas assim, de novo mesmo, é suplementação, muito aminoácido EA9, alguns carboidratos simples com uns bisudos de insulina diferente. Umas pegadas bem, bem legal, assim, até mesmo para aprender, né? Vai ser bem bacana.
Legal. E você tem uma bagagem do caramba, né? Porque teve o Manu como técnico, o Pacho, treinador, Chris, e agora o treinador novo que é o Chad.
Caramba.
Ou seja, Douglas, você vai estar em boas mãos aqui para você se preparar. Não
vamos
tenha
fazer.
Dúvida.
Já vou fazer, já vou usar ele de cobaia, né? Com as coisas do Chad.
Você vai saber.
Não, eu tô com 47 anos. Eu falei para ele, eu quero me preparar. Se eu tiver em condições daqui, sei lá, um ano e meio, que eu acho que é um tempo bom para fazer uma preparação, aí eu brinco.
Mas era um sonho seu, uma vontade que você sempre teve?
Não é um sonho, assim, queria fazer um desafio, porque assim, eu sou movido a desafio. Então, eu acho que fazer o processo todo, saber como que é, sabe? Eu acho que essa é a vontade mesmo, né? Porque todo mundo que vê aqui fala assim, mas preparação de um atleta de bodybuilding é surreal. Então, assim, tem um... É todo um processo, né?
Uhum. E a partir do momento que, assim, tem muita gente que vive o lifestyle, faz a dieta, não muda muito o que a gente faz. Só que quando você bota a data e o negócio, parece que tudo muda, né?
Sim. Então,
você tem aquela pressão, né? Você falou pra ele, você falou pro fulano, você não quer decepcionar ninguém.
Exato, é isso.
Então,
mesmo.
Lidar com isso tudo e fazer todo o resto que é o desafio.
Sim.
E pra vocês, agora, depois da... que viralizou a internet e principalmente se tornou um esporte pró mesmo, porque hoje vocês vivem disso, a pressão ficou muito maior, né, cara?
Aí as pessoas são maldosas, né? Nos comentários, nas coisas assim, né? Igual a gente tava conversando ontem com a minha filhinha, ela falou assim, se eu tô com uma roupa e 10 pessoas falar que tá bonita e uma falar que tá feia, eu troco de roupa. Eu falei, mas no bodybuilding não tem o que você fazer, né? Vai estar falando do teu físico. Então você... engole o choro e segue adiante, né? Então, você lida muito, com algo muito pessoal, né? Quando você critica alguém assim, dependendo como a pessoa tá, atinge muito. Você vê atleta em depressão, às vezes gente chorando, desabafando.
Sim.
Tudo depende de como você tá. Se você tá numa vibe boa, às vezes você não dá nem bola pra isso, né?
Eu acho que assim, tem o que a gente chama de os haters, né? Então, assim, tem haters que eu acho, por exemplo, que critica, mas uma crítica construtiva. Você fala, pô, realmente faz sentido o que esse cara tá falando.
Uhum.
Agora tem uns que é aleatório, assim, né? Que isso nem presta atenção, né?
Mas, assim, no geral, basicamente, você filtrar muito bem, né? E tem um momento, né? Quando eu tá perto de competição, a Laura já fala assim, não vai falando isso aí. Vai falando isso aí. Ela é que não deixa, né? Eu gosto de ficar lendo, né? Eu nunca respondi ninguém, não respondo. Mas fico ali fuçando.
Dá uma ansiedade.
Uhum. Deu marca, né? Eu falo assim, você vai me pedir alguma coisa.
Aí já tá com a...
Já tá na caixinha
já tá com
ali.
Testosterona ali, aí começa a ficar com a carbo baixa. Aí
o problema é a testosterona, cara. O problema é 1.600 calorias.
É, então, a fome também, né? Então.
Esse é o problema. E o pior é quando entra lá e aí vem aqueles os professores, né? Porque, sim. William, você tem que diminuir sua cintura, velho.
Isso,
é.
Tipo assim, cara, vocês acham que eu não sei, velho? Vocês acham que eu não sei, mas ponto fraco? Tem o pacho, tem todo... Vocês acham que ninguém nunca me falou? Nunca falou isso, né? É. Caralho, você é um gênio, né?
Porque é isso mesmo, né? E aí tem...
Não, aí você faz o favor de clicar. Tá, aí você olha, o cara nem treina,
nem
cara.
Nem treina. É, tá ali comendo Doritos e tomando Coca-Cola ali, né? Então, isso
que é... Ah, mas é isso, né? Você faz parte, né? Mas realmente tem que saber lidar e filtrar ali. Porque se você for ficar absorvendo e dando importância, você...
Não, pega você pilha mesmo.
É, você fica pilhado.
Fica.
Show. É isso aí, cara. Cara, obrigado pela presença aqui no podcast. Eu conhecia um pouco da sua história, mas hoje a gente foi um pouco mais profundo. Quem complementou o podcast tá lá fora, é a Laura que nos ajudou aqui.
Fazer um com ela, ela conta os bastidores de tudo. É, fodeu. É sincera demais, né? Melhor não convidar, não.
Sério? Já tá convidada já, Laura.
Não.
Já tá convidada.
Ela tem compromisso nesse dia e não vai dar.
Mas você sabia que assim, a gente tava até conversando outro dia que assim, a gente tá trazendo só atletas masculinos. A gente quase não. Quer dizer, quase não, a gente não trouxe nenhuma atleta feminina aqui ainda. Então a gente precisa começar a dar uma, né?
Dar uma mesclada.
A Marcele vai vir, então, ó. Pode vir a Laura e a Marcele pra meter o pau. No Zanca.
Nossa.
Sai alguma coisa aí?
Sai divórcio já.
Sai divórcio, né? William, obrigado, cara, pela
gente,
presença.
Obrigado
aí.
Pela presença. Obrigado pela oportunidade. Foi bem rápido, bem bacana, que passou muito rápido o tempo. Sim. Aí. E é isso, sempre à disposição aí.
Que legal, cara. Que a gente puder ajudar também. A gente
já ajudou, né? Eu sei que salvou. É, quando tava com os probleminhas ali das ressonâncias, o Zanca falou assim, fala com o Thiago. Tem os canal aí. Daí deu boa. Oi, aí. Cara.
A galera do CT se machuca, hein, cara?
Hã?
Nossa.
É dos treinos necessários, né, cara?
O Zanca, ele me mandou um áudio uma semana do William. Não, o William foi o último, na verdade. O primeiro foi o Fabrício. Aí teve o Pedreiro.
O Douglas.
Teve ele. Aí depois foi o William. Falei, cara, vamos já criar uma parceria ali com a galera lá, cara. Porque os caras já começam a ficar lá, já. Aí, que bom,
faz
cara.
Parte.
Precisar da gente, fica à disposição, tá bom?
Se a gente não consegue resolver, a gente sabe quem resolve.
Então, aqui, como a gente é novo, a gente acaba não conhecendo
contato,
muito,
né?
Assim. Né? E em São Caetano, mesmo alguns lugares que a gente orçou ali as ressonâncias, a gente quase caiu duro, assim.
Sim.
Cara, não pode ser tanto assim, porque eu fazia em Curitiba, eu não pagava, é. Né? É. Aí, mas é só conhecer as pessoas certas, né?
É. Eu falo para as pessoas, tem que ter o quem.
Tem que ter o
quem. Quem é a pessoa que pode me ajudar.
Então,
muito bom. Douglão, tem recado aí para a galera?
Tem sim. O pessoal que quer fazer uma consultoria para melhorar aí a condição física.
O William Martins.
E Thiago Caldeira vai estar aqui na descrição do vídeo. E também, para você que quer fazer ali, ajudar o seu comércio a deslanchar, a Digital Lab Agência, que é a agência de marketing digital. E também lembrando que a gente está em todas as plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast, Deezer e outras.
Ô Douglas, qual programa foi esse? Foi 32, foi isso?
32 já. Já
tá. Caraca,
32º programa. Que a gente começou o podcast despretensiosamente, aí foi nos papos.
Ah, assim. Mas é assim ainda, né? E aqui perto do CT e tudo, gente pra convidar que não
tem
falta,
gente pra
né?
Convidar, cara.
Né? A gente que tem. Dá pra dobrar essa lista aí, esse número facinho.
Que legal, cara. William, obrigado, cara. Gratidão.
Valeu, gente,
pela
obrigado,
presença
aí.
Aqui. História incrível. Lá, obrigado.
Obrigado
também,
aí,
que hoje
os bastidores
você
ali, né?
Tudo aqui.
Na próxima ela não vem.
É isso aí, galera. Mais um CaldeiraCast aí.
Valeu, pessoal. Até
a
próxima.